Audiobook grátis apresenta O Administrador do Correio, para mostrar a lastimável situação em que às vezes se encontram os funcionários daquela repartição, mandou-me ontem 6 grandes invólucros de grosso papel de linho, dirigidos a diversas pessoas, todas moradoras no mesmo lugar. Esse lugar eram os Campos Elíseos. As cartas voltavam de Paris e tinham em longos caracteres romanos, nomes latinos. Não havia lá dessa gente. Por Júpiter. Deve ser pilheria. Disse para as paredes da sala, e abri o primeiro, o segundo, o terceiro involucro, cheio de pasmo, porque em pasmo se transformara a minha dúvida de facecia. Os invólucros continham cartas, cartas de Plínio Robin, o inais elegante dos escritores Nicomais Taaresse, e Azaraia e O do tempo de Trajano. E eis o que diziam, se a minha tradução não for por demais falha. Verão o leitor atento e o político prolundo a que ponto nos conduz a vertigem da propaganda, de Pliniusa Calvina. Ao saltar de um paquete da mala real, o meu primeiro cuidado foi escrever-lhe um cartão postal com a vista de uma pedra sem elegância que aqui chamam pão de açúcar. Hoje, os laços que nos unem, esse dever me impõem, mando-lhe pelo River Plate um cheque de 6.000 sestércios e preparo-me para ver mais esta colônia romana. Preparo-me com saudade porque recordo a cada instante a sua figura suave e entristeço de não a ter a meu lado. Mas se não veio, a culpa não foi minha, e eu temo de leve magoar quem esta culpa leve. Hei de escrever por todos os correios. Vale. De Plinius a Vaconius Romanus, ficarás de certo admirado que estas minhas linhas partam de um país desconhecido até bem pouco tempo, e uma das características da época descoberta de países. Todos os dias descobre-se um país novo. Lhes de lembrar há 10 anos a Escandinavia com as tragédias do Viking Ibsen, as tais que puseram maluco saem esse espé 3DGQ, remo privs maior que maegue pi s parte aos uma poda cr na mique enterro de ere pri de arena rp arzius, dias passam. O nosso respeitável e preclaro Seneca. Depois tivemos o Japão, os heróis do Japão, as vitórias do Japão. Estava preparando a viagem para o Japão, preparando demoradamente porque sou de natural indolente, quando ouvi falar no Brasil. Brasil. Outra terra? Sim, grande país, grande cidade, Rio de Janeiro. Mas tenho de ir ao Japão. Não vale a pena porque os japoneses vão todos plantar arroz às margens do Nilo desse país. Então o Brasil tem um Nilo? A curiosidade faz o homem caminhar. A propaganda inventou o Globetrotter. Fiquei hesitante. Mas recebendo de Paris há 2 meses um suplemento do Figaro, vi figuras tão interessantes que parti. Esse suplemento devia ter custado, porque o louvor custa caro e eu sempre me lembro que live de sustentar a Marcial algum tempo só por me chamar de rival de Cicero, incontestavelmente pior do que eu, na opinião de alguns amigos mais dedicados. Ao chegar a Paris, soube que se encarregava de descobrir o Brasil na Galia, o cidadão Turol, membro do conselho governador desta cidade e indo deixar-lhe o meu cartão verifiquei uma longa e enorme canoa de clientes no Auril. Eram artistas, pintores, mímicos, arquitetos, vádios, jornalistas, engenheiros, mulheres, que desejavam cartas de recomendação para o Rio. Por aí tive a certeza que Turol é mais importante tu a LTE 4 exasegundos e ruga trem no Rio, do que o em Roma no tempo de Trajano. Não lhe pedi também uma carta por simples dignidade, mas a propaganda tinha produzido seu efeito e eu vim. Se não fosse a propaganda, nem os fenícios teriam descoberto a Espanha nem nós romanos teríamos sido senhores do mundo, inutilmente é certo, porque de tudo aquilo hoje só resta a perecível memória. Enfim, estou no Rio, numa detestável hospedaria embitulada Strangers Hotel. A hospedaria está cheia de estrangeiros que vêm em virtude da failada propaganda. Há 50 bárbaros do norte, chamados americanos mais descendentes de germanos, que Tacito gostaria de ver. Há 45 damas jornalistas e ilerá-las dispostas a escrever volumes por conta do erário nacional, a gente de todos os países, da África, da Europa e da Ásia. Os criados que servem mal, não tomam banho. Para um homem, que descobriu como todo senhor romano, muito antes dos ingleses, o verdadeiro asseio é desagradável. Temo, entretanto, que sejam de propaganda má estes meus últimos períodos, e paro. Vale. De Plinius a Pompeius Salurninus, sempre curioso Pompeius. Entregaram-me muito a propósito o leu telegrama passado, eita atrás? Igual te cans, igual cu dois ari megué, sudoeste os dias passam. Desses tristonhos campos Eliseus. Eu chegara do Moulin Rouge, sítio meio suburresco, onde em companhia de algumas etairas, e bebendo licores aperfeiçoados, vi dançar uma baiadeira egípcia, como num festim da nossa Roma. Isso predispunha-me a escrever um ensaio sobre a pouca novidade da vida, e o leu telegrama deu-me o apetite de exossal. Recordas nitidamente o que fazíamos em Roma, logo depois que o bandido de Domiciano morreu com horror de si mesmo? Tens bem vivos os nossos costumes. Pois os nossos coslumes são quasi os destes bárbaros, 1900 anos depois. Em questões de espírito e de arte, a eloquência está em decadência. Para compensar, como em Roma os poetas convidavam o público para ouvir a leitura das suas obras, os poetas daqui convidam para ouvir conferências. O público vai, mais como o público romano que o tanto censurava, conversa, estabelece a conquista amorosa, não ouve bem o orador e bate pau, mas no fim. Politicamente, o Senado e a Câmara, e nanin umbrum é sine honore nomen. Estão sujeitos ao governador e não há opinião que não venha com o visto do palácio. Socialmente, tens em primeiro lugar a canalha explorada por uma série de régulos agitadores cheios de ousadia que insultam a lo do mundo e passam largamente à custa dos desprotegidos, sem iepé e ereta e espre os mesmos, gente suja que moureja sem entendimento e quer dos governos pão e divertimento. Vem em seguida a classe mídia, que sempre foi cliente dos ricos e dos ricos sempre inveja teve. E, finalmente, os ricos que viajam, gozam, têm criados, tal qual como em Roma sem grandeza. Fui outro dia à velha vila do general Pinheiro Machado, uma espécie de Pompeu sem Parsale que é de uma extraordinária importância que. A antecâmara do general Biá mais clientes ávidos de empregos e de sorpisos que a porta de um senador amigo de Liranos, nos mais despejados tempos da nossa Roma. Naturalmente lembras lé do nosso Plauto e da troça que em quase todas as suas comedias fazia ao bijulador, a Gnato? Pois bem. Nesta cidade, há tantos gnatos que o verbo mais em moda é o verbo engrossar, e engrossadores chamam-se uns aos outros em cada beco. Quanto ao capítulo da sensualidade, devo dizer-te que se tomares um livro de Catulus ficarás informado. Não se inventou nada mais de novo. Apenas, dizem, que há uma volta a amizades de sexo idêntico, como era permitido na Achaia e o atestam as obras do puríssimo Platão. Para dar a impressão da lauta de novidade, as discussões são de idêntica essência, as vaidades parecidas, as honras iguais mais ou menos, a perfídia, a ambição, os triunfos, os mesmos. Imagina que um dos assuntos mais palpitantes é a relorma da ortografia. Sabes o que me lembrou? Meu tio, que nos últimos anos do Império de Nero, assaz tirano para impedir qualquer outro gênero de estudo mais livre e mais elevado, compôs 8 livros, sobre as dificuldades da gramática. Discule-se ainda a gramalica com afinco e iúria, e a propósito da letra H houve quase um conflito espiritualismo poderia ainda falar-te das religiões. Mas eu temo que aí a comparação na Urague, e desde o tempo em que Trajano me mandou punir os inofensivos cristãos para que eles depois acabassem com o nosso império, acho o assunto muito grave. Fica para depois. Aproxima-se a hora ante-alba, que nos relógios da Gora chama-se 5 da manhã. Vale. De Plinius a Tassilus, sim, meu caro amigo, o seu admirador continua a ser o mesmo homem cheio de curiosidade e de indolência ativa. O meu espírito, que deixou a propaganda arrastal do simples interno a esta parcelá-la, goza com isso. E quanto basta? Que se há de fazer? Ainda ontem fui à Câmara. A Câmara funciona numa escadeia. Levaram-me para a tribuna ex dos diplomatas. Por quê? Sentei-me se olhei. Olhei e verifiquei a inulilidade dos velhos como dias de fantasia 91, representantes da pátria. Havia alguns mal-ajambrados, esquecidos nos bancos, mas os dominadores eram rapazes e talvez meninos. O presidente olhou-me como a um velho camarada e que eu fiquei contente por vê-lo assim tão novo presidente quando a mim aconteceu ser cônsul mais moco que Cicero. Vi que a maioria deles linha nomes estrangeiros. Antes da propaganda, haveria por cá estrangeiros? O orador da grande maioria, que é toda a Câmara, tem mesmo um nome escocês. mas não é para contar estas coisas de observação geral que eu traço estas linhas, e sim para lhe dar zero para bem. Não imagina como é conhecido aqui. Toda a gente fala do seu nome, posto que me pareça não o ter lido. Ainda, na sessão da Câmara, falando um dos pães da pátria, de alguns bandos de selvagens exeravizados, ergueu a sua voz e disse, a Pol, tica daquelas regiões malditas pedia a pena, de um tacito para esvurmar-lhe o horror. Iraças aos deuses, a imortalidade acompanha-o, mesmo aqui. Vale. De Plinius a Pomponius Salurninus, na minha carta de ontem esqueci inteiramente as novidades da URBS. São poucas. Rá automóveis, gênero de condução a gasolina, que quasi me arruinar. Paguei por 4 horas ontem 450 sestércios. Rá Avenida Central, uma espécie de galeria de fachadas de todos os estilos. Entrei numa casa que me parecia um templo de Ísis e era um estabelecimento de tecidos. Rá as belezas naturais, o sumaré, o corcovado, a pedra de Itapuca, e um homem que veste muitos coletes e dá pelo nome de deputado Herédia. E só. Vale. De Plinius a Calvina, e falso inteiramente que eu tenha descido a lazer larinha de Irigo até alta hora da noite. Minha cara amiga. Rá evidentemente equivoco. Oi de certo Pomponius, que sabe bem o seu lancês para traduzir Moulin, quem te deu a nova que eu passara no Moinho Vermelho? Os moinhos, entretanto, servem agora apenas para levar pelos ares a saldeia e o dinheiro de uma pessoa, são lugares de diversão. Fui lá a Cislir, em bonecas de cera, a reconstituição da vida de uma romana. E fiquei tão saudoso da lua beleza, tão encantado com as bonecas, que só de lá saí, após ter comprado uma de cabelos louros, feita em Paris, mas que parecia a viva escultura da mulher que só no mundo me preocupa. Mostra esta carta a Pomponius e ele mesmo destará o erro. Vale.